Olá, o meu nome é José Pereira, sou fundador de Conselhos de Consultor e estou aqui com o Pedro Anderson, jornalista e um expert das finanças pessoais, para falar um pouco sobre planear a reforma, portanto, pensar um pouco mais à frente.
Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alberto Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede de decisões e soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alberto Soluções é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o número 3862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal.
Pedro, tu achas que a reforma é uma preocupação dos portugueses só no sentido de saber quanto é que vão receber da Segurança Social, ou é uma preocupação de o da Segurança Social não é suficiente e eu tenho que fazer mais qualquer coisa para que a minha reforma seja, digamos que, como é que eu lhe hei de chamar, que seja uma reforma digna, para não chamar outro nome qualquer?
O que é que eu te respondo? Eu acho que nem uma coisa nem outra. É. Eu acho que a situação ainda é mais dramática do que essa. Os portugueses não pensam na reforma. Pensam na reforma como...
Ir ao cima da Segurança Social vai quanto é que vão receber, é só isso.
Nem isso.
É?
Tu já fizeste isso.
Sim.
Isso.
Agora, até porque já fizeste artigos sobre isso e eu também, sim. Portanto, obrigamos-nos pelo menos a isso.
Portanto, nós fazemos isso. As pessoas que já têm alguma literacia financeira já fizeram isso e fazem isso de uma forma regular e vão ver se os descontos para a segurança social
estão lá,
feitos, se estão lá, se os valores estão corretos, corrigem as coisas se houver alguma coisa errada. Eu estou convencido que a grande maioria da população portuguesa pensa na reforma como quem pensa... Em que? Deixa-me aqui pensar um bocadinho. É como pensar um bocadinho nas férias. Okay? As férias nunca mais chegam.
Mas,
de alguma forma, nunca mais chegam.
Mas depois tens de pagar as férias.
Mas tá bem, mas onde é que vais passar as férias? Ah, ainda não pensei no assunto. Quanto é que vais gastar nas férias? Ah, ainda não pensei no assunto. Vou para o Algarve, que pronto, vou sempre para lá. É, portanto, é uma coisa etérea.
Mas há dinheiro para pagar essas férias? A questão também faz sentido nessa...
Pois,
sim, né?
Há uma coisa só de arranjar,
sim,
não é?
Pois já, depois
sempre,
vê-se, depois,
não é? Depois lá se vê. Há de ser do seu sítio de férias, tal como pensas na reforma. Então, mas como é que vai ser a tua reforma? É bem, é o que for, portanto, as pessoas acham que vão ter o mesmo rendimento que têm agora.
Sim.
Sabem que não é, mas recusam-se a admitir,
a assumir
essa realidade.
Até porque vão bater de frente com a realidade e pode não ser...
Porque toda a gente anda a dizer, todos os especialistas dizem, quem tem agora, quem entrar agora no mercado de trabalho, se as coisas se mantiverem tal como estão, quando se reformarem, vão ter metade ou menos daquilo que estão a ganhar agora.
Sim.
Ok? Portanto, só isto devia assustar as pessoas. Sim, mas não. Ah, sim.
Até porque o crédito de habitação vai se manter a prestação por mês, por exemplo. Não é?
Eu sei lá se vou estar vivo nessa altura.
Sim, também sou muito isso. Quem vier que fecha a porta?
O Estado há de resolver isso. Mas os impostos pagam a diferença.
Sim, sim, sim.
E, portanto, é o clássico empurrar o problema com a barriga. E isto é cada vez mais preocupante, sobretudo à medida que os anos passam. Porque falámos no princípio da juventude e da necessidade de começarem o mais cedo possível a preparar a reforma. Os jovens são milionários do tempo.
Sim.
Quem neste momento tem 40, 50 ou 60 anos são os mendigos do tempo.
Sim.
São os pedintes do tempo, são os sem-abrigo do tempo. Portanto, nós estamos a ficar quase sem-abrigo.
Exatamente.
Não é? E, portanto, nós já estamos a viver fora da nossa casa, na entrada do prédio, não é, com os cobertores, só que ainda não nos apercebemos disso.
Ninguém nos avisou.
Ninguém nos avisou, porque nós já estamos fora de casa, não é? Já estamos a ficar sem abrigo. Portanto, deviam estar a soar todos os alarmes e ninguém fala sobre isto.
Sim.
Temos de preparar a nossa reforma o mais cedo possível. Eu já comecei a preparar a reforma dos meus filhos.
isso mesmo.
Eles já sabem porque eu já lhes disse, não é?
Sim,
mas eles não têm consciência disso.
Nem têm de ter.
Sim, sim. Como nós também não tivemos, não é?
Exato. Não, mas é...
Nessa idade...
Eu acho que na vida, pelo menos, foi isto que eu aprendi da vida, ou que a vida me ensinou, não sei se as pessoas têm essa experiência ou não. Eu, olhando para trás, há coisas que são adequadas à vida, à idade que nós temos.
Sim.
Portanto, quando somos crianças, é o tempo de brincar, não é o tempo de estar a falar sobre papéis de uma criança.
Sim, sim, sim.
Quando eu sou adolescente, não, a preocupação não é se vais ser um bom pai ou não, é divertir-te, é ter experiências novas, é estudares, é teres uma vida social interessante e equilibrada. Depois começas a trabalhar, não é o tempo de pensares na velhice, é na idade de seres um bom profissional, teres
casar, ter família,
namorar, começar a ter qualificações, ser um bom profissional, começar a criar uma carreira. É a altura de arriscares, de emigrar, de ir para uma empresa, mudar de empresa, de seres empresário. Portanto, a nossa vida, há objetivos para cada idade.
Sim.
E, portanto, eu percebo que eu, quando tinha 21 anos ou 23 anos, eu lembro-me de ter pensado em fazer um PPR. Mas eu desisti em 30 segundos para pensar. Quando eu chegar aos 30 segundos,
isso não demora.
Eu sabia lá o que era um PPR e como é que funcionava. Sabia lá, estava lá eu agora preocupado, se calhar nessa altura também já se falava nas reformas, mas eu não via
notícias, estava tudo bem.
E portanto, agora que eu olho para trás e percebo o erro que eu cometi de não ter começado a fazer um PPR, porque nesta altura, para já, se eu tivesse feito o PPR, em 2008 teria dinheiro para resgatar. E para nem sequer ter ido ao banco, continuava a pagar e seguia em frente, não é? Mas, felizmente, por maus motivos, a coisa acabou por correr bem para o meu lado e mudou completamente a minha vida profissional, neste aspecto. E financeira também.
E cabeça, não é? O mindset, o teu chip,
a relação a isso. Já agora que eu aprendi, porque eu podia ser canalizador ou jardineiro, e ter aprendido exatamente a mesma coisa, e ensinaria isso aos meus filhos, só que ficaria apenas ali no meu círculo de amigos, tentaria convencer um ao outro. Agora, como jornalista, e consigo chegar a milhões de pessoas cada vez, quer dizer, a responsabilidade é maior e sinto que o impacto é maior.
Sim,
portanto,
sim.
E agora com os podcasts,
com os livros.
Quer o teu, quer o meu, todos os outros podcasts, os livros meus e de toda a gente. Portanto, isto já começa a entrar na cabeça das pessoas. Espera lá, não são só os políticos que estão a falar nisto.
Aliás, eles até querem cada vez falar menos, porque se a segurança social está a valer...
Porque eles é que vão ter de tomar as decisões difíceis.
E dar as notícias más.
E, portanto, aquilo que nós estamos a dizer às pessoas é... Ou que eu estou a tentar dizer às pessoas é... O que os políticos e os governos decidirem estará decidido. Agora, há coisas que estão nas nossas mãos.
Exatamente.
Portanto, no que depender de mim, eu já decidi que não vou ser um fardo para os meus filhos. Porquê? Porque, por exemplo, a minha sogra está num lar e paga 1.100 euros por mês. E a reforma dela é de 750 euros. E é uma reforma boa.
Sim, sim, exatamente.
Né? Reforma boa. A reforma da minha mãe era de 350 euros há uns tempos, agora com estes aumentozinhos já é um bocadinho maior. Portanto, não chega para pagar um lar.
Não
chega para pagar uma pessoa para cuidar delas. Então, o que é que vai acontecer à minha sogra quando acabar a poupança dela? Felizmente tinha.
Sim.
Não é? Felizmente tinha. Podia não ter.
Sim, mas vão ser os filhos quando é que...
Sogra para os filhos e para os genros.
Exatamente.
Portanto...
E tu não queres ser esse encargo para os teus filhos?
Eu não quero ser um encargo para os meus filhos. E, portanto, eu decidi que tenho que começar a preparar a minha reforma. Fazendo um PPR, poderia ser. Agora, a questão é que... Qual é a ideia do PPR? É cobrir a diferença entre o valor que eu preciso e a minha reforma.
Sim.
E, portanto, imagina, eu fazendo duas contas, eu preciso de 500 euros por mês para ter o mesmo que eu ganho agora, para suprir as minhas despesas. Portanto, eu tenho de multiplicar 500 euros por 20 anos, que é o tempo que eu vou viver em princípio, depois da reforma, e esse é o que eu chamo o número mágico da reforma. Portanto, eu tenho de ter esse valor na conta quando eu me reformar. Estamos a falar de 100 mil euros, 120 mil euros, 150 mil euros. Muitas pessoas estão a ouvir isto e dizer...
Sim,
isso
mas...
é que era... Não, é desses valores que nós estamos a falar.
Sim.
Portanto, se eu começar com 25 euros por mês. Repara, 25 euros por mês.
Sim.
Nós às vezes complicamos demasiado. Começando aos 8 anos, como eu comecei com o meu filho mais novo, ele vai ter 300 mil euros na conta quando se reformar. 25 euros por mês.
Sim, sim.
É assim, eu não acredito que haja famílias que digam que 25 euros por mês é uma coisa impensável.
Não.
Não é? Pronto. Agora, se eu começar aos 23, ou aos 20, ou aos 25, em vez de 25 eu já vou ter de pôr 40 por mês. Se eu começar aos 40, eu já vou ter de pôr 120 por mês. Se eu começar aos 50, eu vou ter de pôr 400 euros por mês ou 500. É esta a diferença do tempo e dos juros compostos.
Sim, sim,
e das tais ferramentas de investimento que rendem 7% ao ano. Portanto, com o mesmo esforço, 25 ou 50 euros, um casal, cada um paga 25 euros por mês, dá 50. Portanto, podem chegar lá com 700 mil, com 300, dá 600, 500 mil euros. Quer dizer, isso
sim,
é
sim, sim.
Quase o que nós chamamos de um Ricardo.
Sim, não é? Literalmente.
É? Mas é destes valores que nós estamos a falar, se fizermos as contas ao que aconteceu no passado com as ferramentas de investimento que falámos em episódios anteriores.
Sim.
Portanto, não estamos a inventar. Posso garantir, eu ou alguém, que isto vai acontecer assim no futuro? Ninguém pode garantir isso. Não é? Ninguém.
Sim, não.
Porque o mundo está de uma maneira...
Está para trás, mesmo o estar para trás da história não, não, não...
Por isso é que está sempre escrito em todo lado, rendimentos
sim,
passados
sim, sim.
Não garantem
sim, exatamente, exatamente.
Agora, lá está, voltamos ao mesmo. Posso empurrar o problema com a barriga ou posso dizer, com o conhecimento que eu tenho, com as ferramentas disponíveis que eu tenho, com o tempo que eu tenho disponível, esta parece-me ser a melhor opção. É avançar o mais depressa possível. Como é que eu preparo a minha reforma? Eu sugiro, primeiro, o PPR e perceber como funciona. Um PPR, se chegarmos a falar especificamente para a reforma, como já te disse, o meu objetivo é utilizar esse dinheiro do PPR, utilizar os benefícios fiscais da saída, para aumentar o retorno desse dinheiro, para amortizar o crédito à habitação. Para quê? Para que, em vez de eu retirar dinheiro do PPR, aquele dinheiro que eu estaria a pagar ao banco, que são os 500 euros por mês, mais do que isso, porque envolve depois a sua vida e todas as anuidades, comissões, etc., portanto, o facto de não gastar esse dinheiro é aquilo que eu considero ser um aumento salarial da minha parte que vai suprir aquela quebra. Ou seja, vou ganhar menos, mas não vou ter aquela despesa. Portanto, aquele pouco que eu vou receber da reforma vai ser suficiente para as minhas necessidades, que serão muito poucas.
Sim.
Espero eu.
Sim.
As de saúde vão aumentar, etc. Mas já não tenho de reservar 500 euros para dar a alguém sem qualquer espécie de retorno, porque eu vou continuar a morar naquela casa, com as despesas daquela casa, com o IMI daquela casa, com o seguro daquela casa. Mas tudo o resto é dinheiro que fica para mim, do meu lado, e não para o banco. Portanto, se o meu objetivo for exatamente a reforma, então o PPR e utilizo o reembolso, a dedução no IRS, e depois, com o que me sobrar, eu faço outro PPR ou um ETF, ou os dois.
Sim.
Porque o ETF cresce mais do que os PPRs, porque tem menos comissões, mas também não tem a mesma fiscalidade dos PPR. Portanto, se eu reforçar os dois como estratégia, depois posso escolher só um.
Sim, sim.
Ou posso escolher ter 3 PPRs, ou posso escolher ter 3 ETFs.
Sim, podes continuar, escolher... ou seja, mesmo que te reformes, o ETF pode continuar a...
Claro, porque depois há um outro mito, que é o mito de que quando chega à reforma tenho de resgatar o PPR. Mas porquê?
Sim.
Bem, o que eu devo fazer é retirá-lo de um maior risco e pô-lo num menor risco. Mas pode continuar a crescer.
Sim, sim.
Se eu resgatar, perco tudo aquilo que consegui até ao momento. E, entretanto, está a crescer. Portanto, mesmo num PPR, que nessa altura já pode ser um PPR com capital garantido. Portanto, essa é que é a altura para sermos conservadores, não é?
Sim, até porque o PPR, que é outra coisa que as pessoas normalmente não fazem, dá para ser transferido como se fosse um crédito de habitação. A maior parte das pessoas
transferido, não é resgatar e fazer
sim, não, transferido.
Aí volta ao zero.
Sim, exatamente. É isso que estás a dizer. Até todo o maior dar risco. Quer ir para um PPR, quer ir para um PPR que tem menos risco, faça a transferência e é um processo simples,
então,
portanto não há problema nenhum. Portanto...
E depois, enquanto continua a crescer, é um bolo que continua a levantar, eu vou tirando pedacinhos conforme eu preciso.
Sim.
Este mês preciso de 500 euros, tiro 500 euros, mas continuam lá 100 mil. Este mês preciso de 1000 euros, ok, tiro 100, tiro 1000 euros, mas continuam lá os 50 mil, o que for. Não é pôr 50 mil à ordem e depois de repente. E agora pronto, ok, e agora vou. E ainda por cima, se estiver à ordem, qual é a tentação? É pá, vamos dar a volta ao mundo, yeah, não é? Sim. Fazer uma viagem de 6 meses.
Sempre andar.
Nada contra, não é? Se o objetivo for esse, que façam isso até antes da reforma, enquanto têm saúde, não é? Mas lá está, é perceber a urgência dos tempos. Perceber que a reforma não está lá longe, já está a chegar. Sim. Assim que nascemos, já está a chegar a reforma.
Sempre.
E perceber uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é vermos a nossa idade ao contrário. Isto é mórbido. É mórbido o que eu vou dizer.
É mórbido, mas é bom para chamar a atenção.
Eu não tenho 50 anos. Eu tenho 5, 6, 7. Portanto, eu tenho 28 anos. Estatisticamente,
de vida.
Eu tenho 28 anos de vida pela frente. Sim, sim. Como é que eu vou usar estes 28 anos de vida que eu tenho pela frente? Porque os 50 que estão para trás já foram. Poupei, não poupei, investi, não interessa nada. Eu tenho 28 anos pela frente, com 50.
E a correr bem.
Quem tiver 20, terá o correspondente. Quem tiver 60, ou quem tiver 70, tem 18 anos pela frente. Desculpem estar com esta conversa.
Sim, mas
é assim que
o objetivo é esse, não é?
Se quisermos fazer as coisas do ponto de vista racional e da forma mais inteligente possível, é assim que. Ou seja, eu ainda tenho 18 anos para fazer render o meu dinheiro. Ainda tenho 28 anos para fazer render o meu dinheiro. Até. E depois, se entretanto precisar gastá-lo, o importante é ele estar lá. Depois, se gasto, se não gasto e como, é assunto meu. Se não estiver lá, estou nas mãos da Segurança Social, estou nas mãos do Estado, estou nas mãos dos familiares, estou nas mãos dos meus amigos e eu não quero essa parte para mim. Quem estiver a ouvir saberá o que é que quer para ele e para os seus filhos.
Exatamente. No fundo, este podcast vem entroncar também com o que nós já tínhamos falado, que é a questão de como é que devemos definir uma estratégia de investimento, e essa estratégia de investimento, sem dúvida nenhuma, que deve ter um ponto quase definido, que é a questão da reforma, seja ela na altura que a Segurança Social a atribui, ou seja ela antes, como vários casos que já começamos a ver em Portugal de reformas, digamos que um pouco precoces, que não é muito normal, e então a malta até fica mais admirada. Aliás, quando foi da Rita da Microsoft, foi um boom em quase todas as notícias, portanto, mas é um pouco isso. Portanto, de alguma forma, este podcast é, no fundo, um resumo do que nós já falamos para trás de várias formas, e principalmente na estratégia de investimento. Esperemos que este podcast vos tenha ajudado. Até ao próximo.